From the conference center at
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a 183ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes gerais da Igreja. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à primeira sessão da 183ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E estendemos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferências e no mundo todo, onde quer que estejam. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estarão presentes durante a conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mark Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Louvamos. E nos brindará agora com In Hymns of Praise, em hinos de louvor. A oração de abertura será então proferida pelo Elder Randall K. Bennett, dos 70.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Nosso amado Pai que estás nos céus, somos profundamente gratos pela oportunidade que temos de nos reunirmos de todas as partes do mundo para esta maravilhosa conferência geral da igreja. Somos gratos, Pai, pela felicidade e pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos pelo Evangelho, pela restauração deste Evangelho nesses últimos dias. Somos gratos por termos um profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson, e oramos para que o Senhor o abençoe, o suporte e apoie. Nós o amamos e amamos também seus conselheiros e todos os membros do Quórum dos Doze Apóstolos. E pedimos que Tu os abençoes e nos ajudes, Pai, para sigamos os conselhos proféticos deles. Abençoe aqueles que vão falar e participar desta conferência geral. E pedimos-te, Pai, que abençoe cada um de nós, para que estejamos desejosos de abrir nossa mente e coração e nos comprometermos a fazer as coisas que precisamos fazer para nos tornarmos o que precisamos nos tornar. Oramos por estas coisas e bênçãos humildemente, no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o privilégio de ouvir nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson. Depois de suas palavras, o coro cantará: Povos da Terra, vinde, escutai. Teremos então o prazer de ouvir o presidente Boy K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo bispo Dean M. Davis, segundo conselheiro do bispado presidente. A irmã Elaine S. Dalton, presidente-geral das moças, falará então para nós.
My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, é um imenso prazer dar-lhes as boas-vindas à 183ª Conferência Geral Anual da Igreja. Nos 6 meses desde que nos reunimos pela última vez, tive a oportunidade de viajar um pouco e de me reunir com alguns de vocês em suas áreas. Depois da Conferência Geral de outubro, viajei para a Alemanha, onde tive o privilégio de me reunir com nossos membros em vários locais desse país, bem como em vários lugares da Áustria. No final de outubro, dediquei o Templo de Calgary, Alberta, no Canadá, com a ajuda do Elder M.L. Russell Ballard e esposa, o Elder Craig C. Christensen e esposa, e o Elder William R. Walker e esposa. Em novembro, redediquei o Templo de Boise, Idaho. Também viajaram comigo e participaram da dedicação o Elder David A. Badner e esposa, o Elder Craig C. Christensen e o Elder William R. Walker. As celebrações culturais realizadas conjuntamente a essas duas dedicações foram extraordinárias. Não estive pessoalmente presente na celebração cultural de Calgary porque era o aniversário de 85 anos da irmã Monson e senti que devia ficar com ela. Contudo, ela e eu tivemos o privilégio de assistir à celebração em nossa sala em circuito fechado de televisão e depois viajei de avião até Calgary na manhã seguinte para a dedicação. Em Boise, mais de 9 mil jovens do Distrito do Templo participaram da celebração cultural. Tantos eram os jovens envolvidos que não houve espaço para os familiares assistirem ao espetáculo no estádio em que foi realizado. No mês passado, o presidente Dieter R. F. Utdorf, acompanhado da esposa, o Elder Jeffrey R. Holland, o Elder Gregory Switzer e sua esposa viajaram para Tegucigalpa, Honduras, a fim de dedicar nosso recém-construído templo ali. Uma magnífica celebração realizada pelos jovens aconteceu na noite da véspera da dedicação. Há outros templos que foram anunciados e que estão em vários estágios dos processos preliminares ou que já estão sob construção. Tenho o privilégio desta manhã de anunciar mais 2 templos, que nos próximos meses e anos serão construídos nos seguintes lugares: Cedar City, Utah, e Rio de Janeiro, Brasil. Irmãos e irmãs, a construção de templos prossegue sem descanso. Como sabem, na Conferência Geral de Outubro anuncia a mudança da idade em que os rapazes e moças podem servir como missionários de tempo integral, sendo que os rapazes podem hoje servir aos 18 anos e as moças aos 19. A resposta de nossos jovens tem sido extraordinária e inspiradora. No dia 4 de abril, há 2 dias, tínhamos 65.634 missionários de tempo integral servindo, com mais de 20 mil que receberam um chamado, mas ainda não entraram no centro de treinamento missionário, e outros 6 mil no processo de entrevista com o bispo e o presidente destaca. Tivemos que criar 58 novas missões para acomodar esse número maior de missionários. Para ajudar a manter esse exército de missionários, e como muitos de nossos missionários são de família humilde, convidamos vocês, na medida do possível, a contribuir generosamente para o Fundo Missionário Geral da Igreja. Irmãos e irmãs, ouviremos mensagens inspiradas hoje e amanhã. Aqueles que nos dirigirão a palavra procuraram em espírito de oração saber o que o Senhor gostaria que ouvíssemos nesta ocasião. Peço que estejam atentos e sejam receptivos às mensagens que ouviremos. Que façamos isso é minha oração. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Shout the refrain, truth is restored.
1992,
depois de ter servido por 9 anos como assistente dos 12 e 22 anos como membro dos 12, cheguei à idade de 68 anos. Senti-me inspirado a começar a escrever o que chamei de composição inacabada. A primeira parte dessa obra é assim. Veio-me à mente, na outra noite, um pensamento profundo que me fez refletir. Veio-me quando eu estava exausto, cansado demais para dormir. Eu tivera um dia bem atarefado e ponderei o destino a que chegamos. O pensamento era assim, quando eu era jovem, não tinha 68 anos. Nos ombros, dores não tinha. Podia caminhar sem mancar. Podia ler 2 vezes uma linha e citá-la de cor sem vacilar. Podia trabalhar horas a fio, quase sem parar para respirar. E as coisas que hoje não consigo fazer, naquela época, bem fácil, pude realizar. Se eu pudesse voltar ao passado, se tivesse a opção de isso fazer, não trocaria a idade pela juventude, teria muito a perder. Estou bem satisfeito em seguir adiante, deixando para trás a juventude que vou revendo. O que eu perderia se voltasse no tempo? Seriam as coisas que hoje compreendo. 10 anos depois, decidi acrescentar mais algumas linhas àquele poema. 10 anos se passaram, para onde foram, não sei. E também com ele se foram muitas dores, felizmente. Com esta prótese de metal no quadril, nunca mais manquei. Agora caminho quase ereto novamente. Outra placa me prende às vértebras do pescoço, uma coisa maravilhosa que me deixa feliz. Fez minha poliomielite regredir, juntei-me à geração de dura cerviz. Os sinais da idade são visíveis. Isso é algo que não vai ficar melhor. A única coisa que se desenvolve e ganha força é meu esquecimento, que está sempre pior. Você pergunta, lembra-se de mim? É claro, você não mudou nada de fato, mas não se magoe muito assim se eu não lembrar seu nome de imediato. Admito que aprendi algumas coisas que eu não queria jamais conhecer, mas a idade me trouxe preciosas verdades que fazem o espírito se desenvolver. De todas as bênçãos que recebi, a melhor coisa da minha vida são a companhia e o consolo que tenho da minha esposa querida. Nossos filhos todos se casaram bem, suas próprias famílias todos eles têm. Muitos filhos e netos nasceram, e quão depressa cresceram. Não mudei em absoluto de atitude quanto a reaver minha juventude. Somos destinados a envelhecer, pois com a idade vem o conhecimento da verdade. Você pergunta, o que o futuro trará? Qual será o meu destino? Vamos em frente, pois sem reclamar, pergunte-me quando eu aos 88 chegar. E no ano passado acrescentei estas linhas. E agora tenho 88, bem sei. Os anos realmente passaram voando. Caminhei, manquei, uma bengala usei. E agora de cadeira de rodas eu ando. Tiro uma soneca de vez em quando, mas o poder do sacerdócio permanece igual. E para todas as coisas físicas que já não tenho, há um grande desenvolvimento espiritual. Viajei 1 milhão de quilômetros pelo mundo e mais 1 milhão ou algo assim. E agora, com a ajuda de satélites, minhas viagens não chegaram ao fim. Hoje posso dizer com toda a convicção que conheço e amo o Senhor de todo o coração. Posso testificar como os de outrora, ao pregar sua santa palavra agora. Sei que o que ele sentiu no Getsemane é grande demais para compreender. Sei que ele fez isso por todos nós. Maior amigo jamais poderíamos ter. Sei que ele voltará novamente, com poder e em grande glória. Sei que de novo o verei, seguramente, quando minha vida terminar sua história. Diante de seus pés feridos vou me ajoelhar, sentirei seu espírito radiante brilhar. Sussurrando com a voz trêmula direi, meu Senhor, meu Deus, eu sei. E eu realmente sei. As janelas dos fundos de nossa casa dão para um pequeno jardim e um bosque que termina num riacho. Uma das paredes da casa dá de frente para o jardim e está coberta de trepadeiras. Em quase todos os anos, vários passarinhos fazem ninho na trepadeira. Os ninhos instalados nos ramos da trepadeira estão a salvo de raposas, guaxinins e gatos que saem à noite. Um dia, houve uma grande agitação junto à trepadeira. Os chureios desesperados atraíram 8 ou 10 passarinhos do bosque vizinho que se juntaram àquele trinado de alerta. Logo vi o motivo daquela agitação. Uma cobra havia deslizado parcialmente para fora da trepadeira e estava pendurada na frente da janela ao alcance da minha mão. Na parte média do corpo da cobra, havia 2 bolos salientes, uma clara evidência de que ela havia devorado 2 filhotes de passarinho do ninho. Nos 50 anos em que havíamos morado naquela casa, nunca tínhamos visto nada assim. Era uma experiência única na vida. Ou achávamos que fosse. Poucos dias depois, houve outra agitação. Dessa vez, nos ramos da trepadeira que cobria nosso canil. Ouvimos o mesmo trinado e vimos a mesma aglomeração de passarinhos da vizinhança. Sabíamos qual era o predador. Um neto subiu no canil e tirou dali outra cobra que ainda abocanhava firmemente a mamãe passarinho que ela havia apanhado no ninho e matado. Falei comigo mesmo: o que está acontecendo? O jardim do Éden está sendo invadido de novo? Vieram à minha mente as advertências proferidas pelos profetas. Nem sempre estaremos a salvo da influência do adversário, nem mesmo em nossa própria casa. Precisamos proteger nossos filhotes. Vivemos num mundo extremamente perigoso que ameaça as coisas que são espirituais. A família, a organização fundamental nesta vida e na eternidade, está sob ataque de forças visíveis e invisíveis. O adversário está muito ativo. Seu objetivo é causar dano. Se ele conseguir enfraquecer e destruir a família, terá alcançado sucesso. Os santos dos últimos dias reconhecem a transcendental importância da família e se esforçam para viver de modo que o adversário não possa invadir seus lares. Encontramos segurança e paz para nós mesmos e para nossos filhos, honrando os convênios que fizemos e vivendo à altura dos simples atos de obediência exigidos dos seguidores de Cristo. Isaías declarou: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Essa paz também é prometida nas revelações em que o Senhor declara: se estiverdes preparados, não temereis. O sublime poder do sacerdócio foi concedido para proteger o lar e seus habitantes. O pai tem a autoridade e a responsabilidade de ensinar seus filhos, de abençoá-los e de prover-lhes as ordenanças do Evangelho e toda a proteção do sacerdócio necessária. Ele deve demonstrar amor e fidelidade à mãe e honrá-la para que os filhos vejam esse amor. Aprendi que a fé é um poder real, e não apenas uma expressão ou crença. Há poucas coisas mais poderosas do que as orações fiéis de uma mãe justa. Ensinem a si mesmos e a seus familiares o que são o dom do Espírito Santo e a expiação de Jesus Cristo. Vocês não farão maior trabalho eterno do que aquele que fizerem dentro de seu próprio lar. Sabemos que somos filhos espirituais de pais celestes e que estamos aqui na terra para receber nosso corpo mortal e ser testados. Nós, que temos um corpo mortal, temos poder sobre os seres que não o têm. temos a liberdade de escolher o que quisermos e de decidir nossos atos. Mas não estamos livres para escolher as consequências. Elas não podem ser mudadas. O arbítrio é definido nas Escrituras como um arbítrio moral, o que significa que podemos escolher entre o bem e o mal. O adversário procura tentar-nos a utilizar indevidamente o nosso arbítrio. As Escrituras ensinam que todo homem pode agir em doutrina e princípio relativos ao futuro, de acordo com o arbítrio moral que lhe dei, para que todo homem seja responsável por seus próprios pecados no dia do juízo. Alma ensinou que o Senhor não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Para compreender isso, precisamos separar o pecado do pecador. Quando, por exemplo, uma mulher apanhada em adultério, evidentemente culpada, foi levada perante o Salvador, ele dispensou o caso com 5 palavras. Vá e não pequeis mais. Esse é o espírito de seu ministério. A tolerância é uma virtude, mas como todas as virtudes, quando exagerada, se transforma em mal. Precisamos tomar cuidado com a armadilha da tolerância para não sermos tragados por ela. A permissividade possibilitada pelo enfraquecimento de leis do país que toleram atos legalizados de imoralidade não diminui as graves consequências espirituais resultantes da violação da lei da castidade dada por Deus. Todos nascemos com a luz de Cristo, uma influência orientadora que permite que toda pessoa consiga distinguir o certo do errado. O que fazemos com essa luz e como reagimos à inspiração de viver em retidão são coisas que fazem parte do teste da mortalidade. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber, com um conhecimento perfeito, que é de Deus. Cada um de nós precisa estar em condições de atender à inspiração e aos sussurros do Espírito Santo. O Senhor tem um meio de derramar inteligência pura em nossa mente, a fim de inspirar-nos, guiar-nos, ensinar-nos e alertar-nos. Todo filho ou filha de Deus pode descobrir instantaneamente as coisas que precisa saber. Aprendam a receber e a seguir a inspiração e a revelação. Dentre tudo que li, ensinei e aprendi, uma das verdades mais preciosas e sagradas que tenho a oferecer é meu testemunho especial do Salvador Jesus Cristo. Ele vive. Sei que Ele vive. Sou sua testemunha. Disso posso prestar testemunho e o faço. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor. Disso tenho certeza. Disso presto testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Em 17
de outubro de 1989, indo de carro para casa depois do trabalho, estava próximo do cruzamento das ruas Market e Beale, em São Francisco, Califórnia. Naquele momento, senti o carro sacudir e pensei, bom, devo estar com o pneu furado. Como o carro continuou a tremer, notei um ônibus bem perto de mim e pensei, aquele ônibus acabou de bater em mim. Então, o carro sacudia cada vez mais e eu pensei, bom, devo estar com 4 pneus furados. Mas não eram apenas pneus furados nem um ônibus. Era um forte terremoto. Quando parei no sinal vermelho, o calçamento se movia como se fossem ondas do mar descendo a rua Market.
À minha frente, um alto prédio de escritórios oscilava de um lado para o outro, e então começaram a cair tijolos de um prédio mais antigo à minha esquerda, enquanto a terra continuava a tremer. O terremoto Loma Prieta atingiu a área da Baía de São Francisco às 17 horas daquele dia e deixou quase 12 mil pessoas desabrigadas. O terremoto provocou vários danos na área da Baía de São Francisco, principalmente no solo instável da cidade de São Francisco e Oakland. Em São Francisco, o distrito de Marina havia sido construído sobre um aterro formado por uma mescla de areia, terra, detritos e outros materiais com alta porcentagem de água subterrânea. Parte do aterro era formado pelas ruínas lançadas na Baía de São Francisco após o terremoto de 1906. Por volta de 1915, foram construídos prédios de apartamentos no aterro. No terremoto de 1989, aquela mistura não consolidada de lama, areia e detritos se converteu em uma massa quase líquida, fazendo com que os prédios desabassem. Simplesmente, os prédios não haviam sido construídos sobre um alicerce firme. O terremoto de São Francisco afetou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Ao ponderar os acontecimentos daquele dia, senti confirmar-se na mente e no coração o fato de que, para conseguirmos resistir às tempestades, os terremotos e as calamidades da vida, precisamos edificar sobre um firme alicerce. O profeta Nefita Elamã deixou inconfundivelmente clara a importância da edificação de nossa vida sobre um firme alicerce, sim, sobre o alicerce de Jesus Cristo. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dados no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre este alicerce, não cairão. Na construção dos templos modernos, cuidadosa atenção é dada ao projeto, à engenharia e ao uso dos materiais de construção. São realizados muitos testes geológicos e do solo no local em que um templo será construído. São analisados estudos do vento, da chuva e das mudanças climáticas da região para que o templo, depois de concluído, possa resistir não apenas às tempestades e às condições climáticas locais comuns, mas o templo é projetado e construído de modo a suportar terremotos, tufões, inundações e outras calamidades naturais inesperadas que possam ocorrer. Em muitos templos, estacas de concreto ou aço são profundamente fincadas no solo para ancorar o alicerce do templo. Como os projetistas e construtores de nossa época, nosso amoroso e bondoso Pai Celestial e seu Filho prepararam planos, ferramentas e outros recursos para nosso uso, a fim de que possamos edificar e estruturar nossa vida para que se torne firme e inabalável. A planta é o plano de salvação, o grande plano de felicidade. O plano nos mostra uma clara visão e compreensão do princípio e do fim, bem como dos passos essenciais, incluindo as ordenanças que são necessários para que cada filho do Pai possa retornar à sua presença e habitar com Ele para sempre. Fé, arrependimento, batismo, o dom do Espírito Santo e a perseverança até o fim fazem parte do projeto arquitetônico da vida. Essas coisas ajudam a formar os devidos blocos de construção que vão ancorar nossa vida à expiação de Cristo. Elas moldam e firmam a estrutura de apoio da vida de uma pessoa. Depois, assim como as plantas arquitetônicas do templo têm expiações que fornecem instruções detalhadas sobre como formar e integrar componentes essenciais, a oração, a leitura das Escrituras, o sacramento e as ordenanças essenciais do sacerdócio são especificações que ajudam a integrar e unir a estrutura da vida. O equilíbrio na aplicação dessas especificações é de importância vital. Por exemplo, no processo de preparação do concreto, são usadas quantidades precisas de areia, cascalho, cimento e água para se obter o máximo de firmeza. Uma quantidade incorreta ou exclusão de qualquer porção desses elementos torna o concreto frágil e incapaz de desempenhar sua importante função. De igual modo, se não tivermos um equilíbrio adequado na vida em termos de oração pessoal diária, estudo das Escrituras, fortalecimento semanal por meio do sacramento e participação frequente nas ordenanças do sacerdócio, como as ordenanças do templo, também nos arriscamos a ficar enfraquecidos em nossa estrutura de força espiritual.
Paulo, numa carta aos Efésios, disse o seguinte a respeito da necessidade de desenvolvimento equilibrado e integrado de nosso caráter e de nossa alma, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. A oração é um dos blocos de construção mais básicos e importantes de nossa fé e de nosso caráter. Por meio da oração, podemos expressar nossa gratidão, nosso amor, nossa devoção a Deus. Por meio da oração, podemos tornar nossa vontade submissa a Dele e, em troca, receber forças para tornar nossa vida condizente com Seus ensinamentos. A oração é a via de acesso que podemos utilizar para buscar Sua influência em nossa vida. Sim, a revelação. Alma ensinou, aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres e Ele dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor para que Ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. O ato de compartilhar nossos pensamentos, sentimentos e desejos com Deus por meio da oração sincera e genuína deve tornar-se tão importante e natural para cada um de nós quanto respirar e comer. O estudo diário das Escrituras também fortalece nossa fé e nosso caráter. Assim como precisamos de alimento para nutrir o corpo físico, nosso espírito e nossa alma são revigorados e fortalecidos ao banquetear-nos com as palavras de Cristo que estão contidas nos escritos dos profetas. Nefi ensinou, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Embora seja bom ler as Escrituras, a leitura por si só é insuficiente para captar toda a extensão e profundidade dos ensinamentos do Salvador. Ao examinarmos, ponderarmos e aplicarmos as palavras de Cristo conforme ensinadas nas Escrituras, alcançamos sabedoria e conhecimento que estão além de nossa compreensão mortal. Isso irá fortalecer nossa devoção e proverá reservas espirituais para que façamos o máximo em todas as situações. Um dos passos mais importantes que podemos dar para fortalecer nossa vida e permanecer firmemente apegados ao alicerce do Salvador é tomar dignamente o sacramento a cada semana. A ordenança do sacramento permite que todo membro da igreja tenha a oportunidade de refletir previamente sobre sua vida, ponderar as ações ou omissões que talvez necessitem de arrependimento e tomar então pão e água como emblemas sagrados em lembrança do corpo e do sangue de Jesus Cristo, um testemunho de sua expiação. Se isso for feito com sinceridade e humildade, renovamos convênios eternos, somos purificados e santificados, e recebemos a promessa de que teremos seu Espírito sempre conosco. O Espírito age como um tipo de argamassa, um elo, que não apenas santifica, mas também nos traz todas as coisas à lembrança e presta constante testemunho de Jesus Cristo. Ao tomarmos o sacramento dignamente, fortalecemos nossa ligação pessoal à rocha de alicerce, que é Jesus Cristo. Durante seu ministério, o Salvador ensinou com amor e clareza as doutrinas, os princípios e as ações necessárias para que preservariam nossa vida e fortaleceriam nosso caráter. Ao término do Sermão da Montanha, ele declarou, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos e irmãs, nenhum de nós construiria deliberadamente nossa casa, nosso local de trabalho, ou nossas sagradas casas de oração sobre areia e detritos, ou sem ter planos e materiais adequados. Aceitemos o convite do Salvador de achegar-nos a Ele. Edifiquemos nossa vida sobre um alicerce firme e seguro. Testifico humildemente que ao ancorarmos a vida em Jesus Cristo e sua expiação e seguimos cuidadosamente seus planos para a nossa felicidade, incluindo a oração diária, o estudo diário das Escrituras e o sacramento todas as semanas, seremos fortalecidos. Teremos experiência real e crescimento pessoal e conversão duradoura. Estaremos mais bem preparados para conseguir resistir às tempestades e calamidades da vida. Sentiremos a alegria e a felicidade prometidas e teremos a confiança de que nossa vida foi edificada sobre um alicerce seguro, um alicerce que jamais cairá. Em nome de Jesus Cristo,
Amém.
Todas as semanas, as jovens do mundo inteiro repetem a tema das moças. Seja em que idioma for, quando ouço essas palavras, somos filhas de nosso Pai Celestial que nos ama, e nós o amamos. O Espírito afirma para minha alma que elas são verdadeiras. Não é apenas uma afirmação de nossa identidade, quem nós somos, mas também um reconhecimento de a quem pertencemos. Somos filhas de um ser exaltado. Em todos os países e em todos os continentes, encontro moças seguras de si, inteligentes, cheias de luz, refinadas pelo trabalho árduo e por provações, que têm uma fé pura e simples. Elas são virtuosas, guardam serena e vigorosamente seus convênios e servem de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. Elas sabem quem são e que têm um papel significativo a exercer na edificação do reino de Deus. Quando eu estava na faculdade, participei do grupo de danças folclóricas internacionais da BYU. No verão, nosso grupo teve o privilégio especial de fazer uma turnê pela Europa. Foi um verão difícil para mim, porque poucos meses antes, meu pai havia falecido inesperadamente. Quando estávamos na Escócia, senti-me solitária e desanimada. Dançamos numa capela naquela noite e, depois de nossa apresentação, fomos até a casa da missão que ficava ao lado. Ao caminharmos, vi uma pedra colocada junto ao portão de um jardim bem cuidado. Nela estava escrito: "O que quer que sejas, cumpre bem o teu papel." Naquele momento, aquelas palavras penetraram profundamente em meu coração e senti os poderes do céu buscando-me para transmitir-me uma mensagem. Eu sabia que o amoroso Pai Celestial me conhecia. Senti que não estava sozinha. Parei naquele jardim com lágrimas nos olhos. "O que quer que sejas, cumpre bem o teu papel." Aquela declaração simples renovou minha visão de que o Pai Celestial me conhecia e que tinha um plano para minha vida. E o espírito que senti ajudou-me a compreender que meu papel era importante. Mais tarde, fiquei sabendo que aquela inscrição havia certa vez motivado o profeta David O. Mackay, quando ele servia como jovem missionário na Escócia. Ele a vira gravada em uma pedra de um edifício, numa época desalentadora de sua missão, e as palavras o elevaram. Anos mais tarde, quando o edifício foi demolido, ele tomou providências para adquirir a pedra e fez com que fosse colocada no jardim da casa da missão. Como filhas de Deus, cada uma de nós é especial e diferente em nossas circunstâncias e experiência de vida. Mas nosso papel é importante porque nós somos importantes. Nossa contribuição diária ao nutrir, ensinar e cuidar de outras pessoas pode muitas vezes parecer banal, insignificante, difícil e humilhante. Mas ao nos lembrarmos daquela primeira frase do tema das moças, somos filhas de nosso Pai Celestial que nos ama, isso fará toda a diferença em nosso relacionamento e em nossas reações. Recentemente, minha maravilhosa mãe de 92 anos faleceu. Ela deixou esta existência mortal da mesma forma que viveu, serenamente. Sua vida não foi o que ela havia planejado. Seu marido, meu pai, faleceu quando ele tinha 45 anos, deixando-a com 3 filhos, eu e meus 2 irmãos. Ela viveu 47 anos como viúva, sustentou a família como professora de uma escola durante o dia e dando aulas de piano à noite. Cuidou de nosso pai idoso, meu avô, que morava na casa ao lado. Certificou-se de que cada um de nós fosse para a faculdade. Insistiu nisso para que pudéssemos ser contribuidores e nunca reclamou. Ela guardou seus convênios e, por ter feito isso, invocou os poderes do céu para abençoar nosso lar e proporcionar milagres. Confiou no poder da oração, do sacerdócio e das promessas dos convênios. Foi fiel em seu serviço ao Senhor. Sua firme devoção fez com que nós, seus filhos, ficássemos firmes. Com frequência, repetia para nós a Escritura: "Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma." Esse era seu lema e ela sabia que era verdade. Compreendi o que significava ser uma cumpridora de convênios. nunca foi reconhecida pelo mundo. Não queria isso. Ela compreendia quem ela era e a quem pertencia. Era filha de Deus. Na verdade, pode-se dizer que minha mãe cumpriu bem o seu papel. A respeito das mulheres e das mães, o presidente Gordon B. Hinckley disse certa vez: jamais devemos perder a perspectiva da força das mulheres. São as mães que mais diretamente afetam a vida dos filhos. São as mães que os nutrem e educam nos caminhos do Senhor. Sua influência é preponderante. São elas que criam a vida. São elas que nutrem os filhos. São professoras das jovens. São nossas companheiras indispensáveis. São aquelas que trabalham ao nosso lado na edificação do reino de Deus. Quão grandioso é seu papel e quão maravilhosa sua contribuição. Como uma mãe ou pai instila uma filha querida e enobrecedora e a eterna verdade de que somos filhas de Deus? Como as ajudamos a sair do mundo e a entrar no reino de Deus? No mundo moralmente insensível, as moças precisam de mulheres e homens que sejam testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. Nunca isso foi tão importante quanto agora. As moças precisam de mães e de mentoras que sejam exemplo de virtuosa feminilidade. Mãe, seu relacionamento com sua filha é de suprema importância e seu exemplo também. O modo com que vocês amam e honram o pai dela, seu sacerdócio e seu papel divino vai se refletir e talvez ser ampliado nas atitudes e na conduta de sua filha. Qual é o papel que todas temos que cumprir bem? A proclamação ao mundo sobre a família é bem clara. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é de cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Advertimos que as pessoas que violam os convênios de castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Na sociedade decadente da época de Mormon, ele lamentou o fato de que as mulheres fossem despojadas daquilo que era mais caro e precioso do que tudo, sua virtude e castidade. Novamente, renovamos a conclamação para um retorno à virtude. A virtude é a força e o poder das filhas de Deus. Como seria o mundo se a virtude, um padrão de pensamento e comportamento com base em padrões morais elevados, fosse reinstituída em nossa sociedade como um atributo altamente valorizado? Caso a imoralidade, a pornografia e o abuso diminuíssem, será que não haveria menos casamentos desfeitos, menos vidas destruídas e menos corações quebrantados? Será que a mídia poderia enobrecer e enaltecer, em vez de degradar as preciosas filhas de Deus e tratá-las como objetos? Se toda a humanidade realmente compreendesse a importância da declaração: somos filhas de nosso Pai Celestial, como será que as mulheres seriam vistas e tratadas? Há vários anos, quando este centro de conferências estava sendo construído e quase concluído, entrei neste edifício sagrado, na altura da galeria, com capacete e óculos de proteção, preparada para aspirar o carpete que meu marido estava ajudando a instalar. Onde hoje fica o púlpito, havia um trator trabalhando para remover detritos, e a poeira que havia no edifício era bem espessa. Quando ela sentava, era sobre o novo carpete. Minha função era aspirá-la, e, portanto, eu passava o aspirador repetidas vezes. Após 3 dias, meu pequeno aspirador queimou. Na tarde da véspera da primeira conferência geral realizada neste belo edifício, meu marido me telefonou. Ele ia instalar a última peça de carpete embaixo deste púlpito histórico. Ele perguntou: que escritura devo escrever no verso desse carpete? Eu disse: Mosias 18:9. Servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. num mundo extremamente desafiador, é isso que as moças e todas as mulheres desta igreja estão fazendo. Elas são uma influência para o bem. São virtuosas e exemplares, inteligentes e trabalhadores. Estão fazendo uma grande diferença porque são diferentes. Estão fazendo bem a parte delas. Há vários anos, quando eu aspirava este carpete, tentando cumprir bem meu papel, não tinha ideia de que um dia estaria em pé sobre o carpete que está embaixo deste púlpito. Hoje, como filha de Deus, ergo-me como testemunha de que Deus vive. Jesus é o Cristo. Ele é nosso Redentor. É por meio de seu infinito sacrifício expiatório que um dia voltarei a viver com Ele, provada, pura e selada numa família eterna. Erguerei sempre louvores a Ele pelo privilégio de ser mulher, esposa e mãe. Testifico que somos liderados por um profeta de Deus, o presidente Thomas S. Monson. E sinto-me grata pelos homens justos, cujo poder do sacerdócio abençoa minha vida. Sempre serei grata pela força que recebi por meio do poder capacitador da expiação do Salvador, ao continuar a me esforçar para cumprir bem o meu papel. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Obrigado, irmã Sister Dalton. O coro e a congregação ficarão agora em pé e cantarão Trabalhemos Hoje. Ao término do hino, o Elder Craig A. Cardon, dos 70, falará para nós. Ele será seguido pelo Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro, então, cantará Fé. Esta é a transmissão da 183ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Durante o ministério mortal de nosso Salvador, muitos o seguiram, inclusive escribas e fariseus de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Um homem paralítico e acamado que desejava ser curado foi levado a uma grande reunião de pessoas, mas como não conseguia se aproximar do Salvador, os amigos o carregaram até o telhado da casa onde estava o Salvador e o baixaram dali. Vendo aquela demonstração de fé com um grande propósito que aqueles que o ouviam ainda não o conheciam, o Salvador declarou: "Homem, os teus pecados te são perdoados." Isso deve ter deixado o homem surpreso. Embora as escrituras não digam nada a respeito de sua reação, talvez ele tenha ficado imaginando se o Salvador realmente entendera por que ele tinha vindo. O Salvador sabia que muitas pessoas o seguiam devido a seus grandes milagres. Ele já havia transformado água em vinho, expulsado espíritos imundos, cuidado o filho de um nobre, um leproso, o servo do centurião e a sogra de Pedro e muitos outros, e havia revivido o filho da viúva. Mas no caso daquele homem paralítico, o Senhor decidiu mostrar tanto para seus discípulos quanto para seus inimigos o seu grandioso papel como Salvador do mundo. Ao ouvir as palavras do Salvador, os escribas e fariseus começaram a razoar entre si, blasfemando ignorantemente, ao concluir que somente Deus podia perdoar pecados. Percebendo os pensamentos deles, o Salvador dirigiu-lhes a palavra, dizendo: "Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda?" Sem esperar pela resposta deles, o Salvador prosseguiu: "Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa." E ele foi. Por meio daquela milagrosa cura física, o Salvador confirmou a todos nós esta verdade espiritual, infinitamente mais poderosa: o Filho do Homem perdoa pecados. Embora essa verdade seja prontamente aceita por todos os que creem, a verdade essencial que a acompanha não é tão facilmente reconhecida. O Salvador perdoa pecados sobre a terra, e não apenas no juízo final. Ele não nos desculpa em nossos pecados, não tolera nosso retorno a pecados passados. Mas quando nos arrependemos e obedecemos o seu evangelho, ele nos perdoa. Nesse perdão, vemos o poder capacitador e redentor da expiação, aplicados de modo harmonioso e benevolente. Ao exercermos fé no Senhor Jesus Cristo, o poder capacitador de sua expiação nos fortalece em nossos momentos de necessidade, e seu poder redentor nos santifica ao despojar-nos do homem natural. Isso proporciona esperança a todos, especialmente àqueles que sentem que as fraquezas humanas recorrentes estão além da disposição do Salvador de ajudar-nos e salvar-nos. Ampliando nosso entendimento, Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar seu irmão e indagou: até 7? Sem dúvida, isso seria mais do que suficiente. Mas a resposta do Salvador abriu as portas de seu misericordioso coração. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O Senhor nos ama e deseja que compreendamos sua disposição de perdoar. Em mais de 20 ocasiões em Doutrina e Convênios, o Senhor disse àqueles a quem se dirigia: teus pecados te são perdoados, ou palavras semelhantes. Em aproximadamente metade delas, as palavras do Senhor eram dirigidas especificamente ao profeta Joseph Smith, às vezes se referindo somente a ele, às vezes a ele juntamente com outros. A primeira delas foi registrada em 1830 e a última em 1843. Assim, ao longo de muitos anos, o Senhor disse repetidas vezes a Joseph: teus pecados te são perdoados. Embora Joseph não fosse culpado de quaisquer pecados grandes ou malignos, bem faríamos em lembrar que em pouquíssimas exceções as 70 vezes 7 do Senhor não limitam o perdão segundo a gravidade do pecado. Ao falar aos elders reunidos em Kirtland, o Senhor disse: desejo que vençais o mundo, portanto terei compaixão de vós. O Senhor conhece nossas fraquezas e as consequências eternas do mundo sobre homens e mulheres imperfeitos. A palavra, portanto, nesse versículo, é sua afirmação de que somente em virtude de sua compaixão é que conseguiremos, por fim, vencer o mundo. Como se manifesta essa compaixão? Àqueles mesmos elders de Kirtland, ele disse: perdoei-vos vossos pecados. O Salvador quer perdoar. Ninguém deve supor que seu perdão venha sem arrependimento. De fato, o Senhor declara, eu, Senhor, perdoo os pecados daqueles que confessam seus pecados perante mim e pedem perdão. Mas então acrescenta uma advertência, se não pecaram para a morte. Embora o Senhor não possa encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância, ele diferencia a gravidade relativa de alguns pecados. Estipula que não haverá perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Declara a gravidade do assassinato e enfatiza a seriedade do pecado sexual, como o adultério. No caso de haver repetição de graves pecados sexuais, ele nos faz saber da dificuldade cada vez maior para receber seu perdão. E ele disse que o que pecar contra a luz maior receberá a condenação maior. Mas em sua misericórdia, ele permite que melhoremos com o tempo, em vez de exigir perfeição imediata. Mesmo com a multidão de pecados ocasionada pelas fraquezas da mortalidade, sempre que nos arrependemos e buscamos seu perdão, ele perdoa repetidas vezes. Devido a tudo isso, todos nós, inclusive aqueles que lutam para vencer vícios como as drogas ou pornografia e coisas semelhantes, podemos saber que o Senhor reconhecerá nossos esforços justos e perdoará com amor quando o arrependimento for completo, até 70 vezes 7. Mas isso não significa que alguém possa deliberadamente voltar a pecar e ficar impune. O Senhor está sempre interessado em nosso coração, e a falsa fé racionalizada não justifica o pecado. Nesta dispensação, o Senhor advertiu um de seus servos contra essa racionalização, declarando que ele se envergonhe do bando de Nicolaitas e de todas as suas abominações secretas. Os Nicolaitas eram uma antiga seita religiosa que alegava ter a permissão de cometer pecados sexuais em virtude da graça do Senhor. Isso não agrada ao Senhor. Sua compaixão e graça não nos desculpam quando nosso coração não está satisfeito e não obedecemos à verdade, mas temos prazer na iniquidade. Em vez disso, depois de fazermos tudo a nosso alcance, sua compaixão e graça são os meios pelos quais, com o correr do tempo, vencemos o mundo por intermédio do poder capacitador da expiação. Buscando humildemente essa dádiva preciosa, as coisas fracas se tornam fortes para nós e, pela força dele, tornamos-nos capazes de fazer o que jamais conseguiríamos fazer sozinhos. O Senhor vê a luz que recebemos, o desejo de nosso coração e nossas ações. E quando nos arrependemos e buscamos seu perdão, ele perdoa. Ao avaliarmos nossa vida e a vida de nossos entes queridos e conhecidos, devemos estar igualmente dispostos a perdoar a nós mesmos e aos outros. O manual Pregar Meu Evangelho menciona como é difícil vencer vícios e incentiva os líderes do sacerdócio e os membros a não ficar chocados ou desanimados, caso os pesquisadores ou membros novos continuem a se debater com esses problemas. Em vez disso, somos aconselhados a mostrar confiança na pessoa e a não condenar se ela ceder a um antigo desejo. Poderíamos fazer menos do que isso em relação a nossos próprios filhos ou familiares que lutam contra problemas semelhantes, tendo se desviado temporariamente do caminho da retidão? Sem dúvida, eles merecem nossa perseverança, paciência e amor. E sim, nosso perdão. Na Conferência Geral de outubro passado, o presidente Monson aconselhou: precisamos ter em mente que as pessoas podem mudar. Elas podem abandonar maus hábitos, podem arrepender-se das transgressões. Podemos ajudá-los a vencer suas fraquezas. Devemos desenvolver a capacidade de ver os homens não como eles são no momento, mas como podem vir a ser. Numa antiga conferência da igreja, o Senhor disse aos membros: Em verdade vos digo que sois limpos, mas não todos, pois toda a carne está corrompida diante de mim. Pois, em verdade, alguns de vós sois culpados perante mim, mas serei misericordioso com vossas fraquezas. A mensagem dele é a mesma hoje. O Senhor sabe o que enfrentamos, que todos pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus muitas e muitas vezes. Ele conhece as fraquezas dos homens e sabe como socorrer os que são tentados. Ele nos ensina a orar sempre para não entrarmos em tentação. Foi nos dito para clamar a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Ele ordena que nos arrependamos e perdoemos. Embora o arrependimento não seja fácil, ao esforçarmos de todo o coração para obedecer o Seu Evangelho, Ele nos faz esta promessa. Em verdade, eu vos digo, apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Não vos expulsarei totalmente. E no dia da ira, lembrar-me-ei da misericórdia. O Salvador quer perdoar. Todas as semanas, o coro do Tabernáculo Mórmon começa a transmissão de seu programa inspirador com as belas palavras do conhecido hino de William W. Phelps, Entoai a Deus Louvor. Pouco conhecidas são as palavras consoladoras da quarta estrofe. Santo, santo é o Senhor. Precioso seu amor. Pois concedeu ao contrito pecador sua graça e perdão. Convido-os a lembrarem-se e ouvir as palavras do Senhor e exercer fé neles para arrependimento. Ele os ama. Ele deseja perdoar. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
President Packer, we're all looking forward to the...
O presidente Packer. Que está procurando acrescentar mais coisas à sua... As suas poesias está nos instruindo muito. Há poucas semanas, numa noite fria e escura de inverno, minha mulher, Bárbara, e eu olhamos com assombro para o céu. Os milhões de estrelas pareciam excepcionalmente brilhantes e belas. Abri então a pérola de grande valor e li novamente, maravilhado, o que o Senhor disse a Moisés. E mundos incontáveis criei. E também os criei para meu próprio intento, e criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito. Em nossos dias, o telescópio de espaço profundo, Hubble, confirmou a magnitude do que Moisés viu. De acordo com os cientistas do Hubble, estima-se que a galáxia da Via Láctea, da qual nossa Terra e Sol são apenas uma ínfima porção, seja apenas uma, dentre mais de 200 bilhões de galáxias semelhantes. Para mim, isso é difícil de compreender, impossível de imaginar, de tão grandes e vastas que são as criações de Deus. Irmãos e irmãs, o poder pelo qual os céus e a terra foram e são criados é o sacerdócio. Aqueles de nós que são membros da igreja sabem que a fonte desse poder do sacerdócio é o Deus Todo-Poderoso e seu Filho, Jesus Cristo. O sacerdócio não apenas é o poder pelo qual os céus e a terra foram criados, mas é o poder que o Salvador usou em seu ministério mortal para realizar milagres, abençoar e curar enfermos, trazer os mortos de volta à vida e, como o Filho unigênito do Pai, para padecer a insuportável dor do Getsêmani e do Calvário, cumprindo assim a lei da justiça e da misericórdia, realizando uma expiação infinita e vencendo a morte física por meio da ressurreição. Foram as chaves dessa autoridade do sacerdócio e seu correspondente poder que ele entregou a Pedro, Tiago e João e a seus santos outros apóstolos para abençoar as pessoas e para ligar no céu o que for ligado na terra. O poder do sacerdócio é uma dádiva sagrada e essencial de Deus. Ele difere da autoridade do sacerdócio, que é a autorização para agir em nome de Deus. Essa autorização ou ordenação é concedida pela imposição de mãos. O poder do sacerdócio somente advém quando aqueles que o exercem são dignos e agem de acordo com a vontade de Deus. Conforme declarou o presidente Spencer W. Kimball, o Senhor concedeu a todos nós, portadores do sacerdócio, parte de sua autoridade, mas somente podemos ter acesso aos poderes do céu com base em nossa retidão pessoal. Durante os dias gloriosos da restauração e do restabelecimento da Igreja de Jesus Cristo no mundo atual, João Batista, Pedro, Tiago e João, Moisés, Elias e Elias o profeta, vieram à Terra e restauraram, por intermédio do profeta Joseph Smith, todas as chaves e toda a autoridade do sacerdócio para a obra de Deus nestes últimos dias. É por meio dessas chaves, dessa autoridade e desse poder que a Igreja de Jesus Cristo está organizada hoje, com Cristo à testa, orientando o seu profeta vivo, Thomas S. Monson, e auxiliado por apóstolos devidamente chamados e ordenados. No grande plano do Pai Celestial, que concede o sacerdócio aos homens, estes têm a responsabilidade especial de administrar o sacerdócio, mas não são o sacerdócio. Os homens e as mulheres têm papéis diferentes, porém igualmente valorizados. Assim como uma mulher não pode conceber um filho sem um homem, da mesma forma um homem não pode exercer plenamente o poder do sacerdócio para estabelecer uma família eterna sem uma mulher. Em outras palavras, na perspectiva eterna, tanto o poder de procriação quanto o poder do sacerdócio são compartilhados pelo marido e pela mulher. E como marido e mulher, um homem e uma mulher devem se esforçar para seguir nosso Pai Celestial, as virtudes cristãs do amor, da humildade e da paciência devem ser o enfoque deles, ao buscarem as bênçãos do sacerdócio em sua vida e para sua família. É essencial que compreendamos que o Pai Celestial proveu um meio para que todos os seus filhos e suas filhas tenham acesso às bênçãos do poder do sacerdócio e sejam fortalecidos por ele. Um ponto central do plano de Deus para seus filhos espirituais é sua própria declaração: esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Em uma revelação concedida ao profeta Joseph Smith, na seção 81 de Doutrina e Convênios, o Senhor explica que o poder do sacerdócio deve ser usado para socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Assim agindo, farás o maior dos bens a teus semelhantes e promoverás a glória daquele que é teu Senhor. Ao visualizar como seria socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos, isso me faz lembrar de uma querida menina de 7 anos que mostrou ao avô um pequeno tomateiro que ela havia ajudado a fazer a crescer a partir de uma semente, como parte de seu projeto escolar da segunda série. Ela explicou que de uma minúscula semente sairia uma planta. E se cuidássemos da planta, ela daria muitos tomates, cada qual com muitas sementes. Ela explicou ainda: e se todas essas sementes fossem plantadas e dessem mais tomates? E se plantássemos todas essas sementes, em poucas estações, teríamos milhões de tomates. Tudo isso, disse ela, admirada, a partir de uma única sementinha. Mas então ela disse: eu quase matei minha planta. Eu a deixei num quarto escuro e me esqueci de regá-la. Quando me lembrei da planta, ela estava toda murcha e parecia morta. Eu chorei porque pensei que todos aqueles milhões de tomates jamais cresceriam. Depois ela ficou entusiasmada ao contar ao avô o milagre que havia acontecido. Ela explicou: Mamãe disse que talvez a planta não estivesse morta. Talvez tudo de que precisasse fosse um pouco de água e luz para voltar à vida. E ela tinha razão. Dei um pouco de água para a planta e a coloquei na janela para receber luz. E adivinhe o que aconteceu? Perguntou ela. Ela voltou à vida e agora vai dar milhões de tomates. Seu pequeno tomateiro, tão cheio de potencial, mas tão enfraquecido e murcho por causa de uma negligência não intencional, foi fortalecido e revivido pela simples administração de água e luz pelas mãos amorosas e cuidadosas de uma garotinha. Irmãos e irmãs, por sermos literalmente filhos espirituais de nosso amoroso Pai Celestial, nós temos um potencial ilimitado e divino. Mas se não formos cuidadosos, podemos nos tornar como o tomateiro murcho. Podemos nos afastar da doutrina verdadeira e do Evangelho de Jesus Cristo e nos tornar espiritualmente desnutridos e murchos, afastando-nos da luz divina e das águas vivas, do amor eterno do Salvador e do poder do sacerdócio. Aqueles que portam o sacerdócio e deixam de ser constantes em honrá-lo ao servir a família e outras pessoas serão como aqueles que não recebem as bênçãos inerentes no poder do sacerdócio. E certamente vão murchar espiritualmente, tendo privado a si mesmos dos nutrientes espirituais essenciais da luz e do poder de Deus em sua vida. Tal como o tomateiro tão cheio de potencial, mas negligenciado e murcho. O mesmo poder do sacerdócio que criou mundos, galáxias e o universo pode e deveria ser parte de nossa vida para socorrer, fortalecer e abençoar nossa família, nossos amigos e nossos vizinhos. Em outras palavras, para fazer as coisas que o Salvador faria se ele estivesse ministrando entre nós hoje. E o principal propósito desse poder do sacerdócio é o de nos abençoar, nos santificar e nos purificar, para que assim possamos viver com nossa família na presença de nosso Pai Celestial, unidos pelo selamento do sacerdócio, participando da obra maravilhosa de Deus e Jesus Cristo, ao expandirem eternamente a luz e glória deles. Para encerrar, há alguns anos tive a oportunidade de ajudar a preparar uma apresentação de vídeo que teve como base um treinamento mundial de liderança, chamado Fortalecer as Famílias e a Igreja por Meio do Sacerdócio. Esse DVD inovador e instrutivo está traduzido para 66 idiomas. Ele ensina como o poder do sacerdócio pode abençoar, vivificar e revitalizar nossa vida, a vida de nossa família e a de todos os membros da igreja. Ele mostra como todos nós, homens, mulheres, crianças, casados, viúvos ou solteiros, não importam quais sejam nossas circunstâncias, podemos ser participantes das bênçãos do sacerdócio. Há vários segmentos de 8 a 12 minutos que explicam as chaves, a autoridade e o poder do sacerdócio e como ele fortalece as pessoas, a família e a igreja. Uma cena em particular foi filmada no pequeno lar pioneiro da minha bisavó materna, Mary Field Smith. Ela era viúva de Hiram, o irmão mais velho do profeta Joseph. Criando os filhos sozinha, por meio de sua forte fé no sacerdócio, ela reivindicou esse poder e confiou nele para criar e abençoar os filhos com amor e na luz do Evangelho. Hoje, sua posteridade de milhares de fiéis líderes e membros da igreja são gratos a ela por sua fé, coragem e exemplo. Esse novo treinamento de liderança agora está disponível na internet, no site lds.org, para que todos o vejam e conheçam. Você pode vê-lo diretamente no lds.org ou pode baixá-lo em seu computador, smartphone ou tablet. A primeira presidência pediu às presidências de estaca e bispados que dediquem uma ou mais reuniões do conselho da estaca ou ala para ver o DVD inteiro. Os conselhos de estaca e ala devem discutir como implementar os ensinamentos apresentados. O conteúdo vai inspirar e motivar os membros nas aulas dos quórums do sacerdócio, da sociedade de socorro, de escola dominical, dos rapazes e das moças, especialmente os que estiverem se preparando para a missão, e da primária, ou em reuniões combinadas do quinto domingo. Os membros do conselho poderão então incentivar as pessoas e os pais a usar essa apresentação em sua própria família. Irmãos e irmãs, esse treinamento de liderança é para todo membro da igreja. Pais, analisem, compartilhem e discutam com seus filhos o que aprenderem e sentirem, e deixem-nos ver e fazer o mesmo com vocês, para que sua família seja fortalecida por meio do sacerdócio. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, terá a luz da vida. Se algum de vocês sentir que sua fé ou seu testemunho do plano do Pai Celestial é menor do que você sabe que deveria ser, então volte-se mais plenamente ao Salvador. Deixe que sua luz e sua água viva façam por você e sua família o que um pouco de água e luz fizeram para trazer de volta à vida o tomateiro enfraquecido. Bom, eu comecei falando do assombro diante das criações de Deus realizadas pelo poder do sacerdócio. Enquanto eu estou aqui, pergunto-me, como suponho que a maioria de vocês deva se perguntar, se o poder de Deus para instruir e abençoar poderá algum dia ser plenamente compreendido. Ele é tão grande, tão majestoso, tão maravilhoso. Joseph Smith disse: o sacerdócio é um princípio eterno que existiu com Deus desde a eternidade e existirá por toda a eternidade, sem princípio de dias ou fim de anos. Deus concedeu livremente seu poder aos que aceitam e honram seu sacerdócio, que conduz às bênçãos prometidas da imortalidade e da vida eterna. Eu testifico que a obra de Jesus Cristo é realizada por meio do sacerdócio. Ele é o poder pelo qual nosso Pai Celestial e seu Filho amado criaram esta terra e puseram em ação o grande plano de felicidade para nós. Sejamos sábios e busquemos força em nossa própria vida, na vida de nossos familiares e na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por meio do poder do sacerdócio de Deus. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Expressamos nossa gratidão ao coro do tabernáculo pela bela música com que nos brindaram. Nosso orador final desta sessão será o presidente Harry Bearing, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após o discurso do presidente Aaron, o coro encerrará esta reunião cantando Vive o Redentor. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Jean Stevens, primeira conselheira na presidência geral da primeira.
Sinto-me grato por estar com vocês nesta conferência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta é a igreja dele. Tomamos seu nome sobre nós quando entramos em seu reino. Ele é um Deus, o Criador, e é perfeito. Somos seres mortais, sujeitos à morte e ao pecado. Mas em seu amor por nós e por nossa família, ele nos convida a achegar-nos a ele. Aqui estão suas palavras. Achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Nesta época de Páscoa, somos lembrados do motivo pelo qual o amamos, e da promessa que ele faz a seus fiéis discípulos de que se tornarão seus amigos amados. O Salvador fez essa promessa e disse que ele se achega a nós no serviço que lhe prestamos. Um exemplo está em uma revelação dada a Oliver Cowdery, quando ele servia ao Senhor com o profeta Joseph Smith, na tradução do Livro de Mórmon. Eis que tu és Oliver, e falei contigo por causa de teus desejos. Portanto, entesoura estas palavras no coração. Sê fiel e diligente na obediência dos mandamentos de Deus e envolver-te-ei nos braços de meu amor. Senti a alegria de achegar-me ao Salvador e de senti-lo achegar-se a mim por meio de simples atos de obediência aos mandamentos. Vocês também tiveram experiências pessoais assim? Pode ter sido quando fizeram a escolha de ir à reunião sacramental? Para mim, foi num domingo quando eu era bem jovem. Naquela época, recebíamos o sacramento numa reunião realizada à noite. A lembrança de um dia, há mais de 65 anos, em que cumpri o mandamento de reunir-me com minha família e com os santos, ainda hoje me faz achegar-me ao Salvador. Estava escuro e frio lá fora. Lembro de ter sentido a luz e o calor da capela naquela noite com meus pais. Tomamos o sacramento, servido por portadores do sacerdócio arônico, fazendo convênio com nosso Pai Celestial de sempre lembrar-nos de seu Filho e guardar seus mandamentos. No final da reunião, cantamos o hino É tarde, a noite logo vem, que inclui estas palavras: Ó Salvador, vem ao meu lar, comigo vem morar. Senti o amor e a proximidade do Salvador naquela noite e senti o consolo do Espírito Santo. Quis reavivar mais uma vez o sentimento de amor e proximidade do Salvador que senti naquela reunião sacramental de minha juventude. Por isso cumpri outro mandamento. Examinei as Escrituras. Nelas, soube que poderia voltar e permitir que o Espírito Santo me fizesse sentir o que dois discípulos do Senhor ressuscitado sentiram quando ele aceitou o convite deles de entrar na casa deles e habitar com eles. Li sobre o terceiro dia após sua crucificação e sepultamento. Algumas mulheres fiéis e outras pessoas encontraram a pedra movida do sepulcro e viram que o corpo dele não estava ali. Tinham ido até lá devido a seu amor por ele, para ungir-lhe o corpo. Dois anjos estavam ali e perguntaram por que elas estavam com medo, dizendo, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. No Evangelho de Marcos, ele acrescenta a instrução dada por um dos anjos. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Os apóstolos e os discípulos haviam se reunido em Jerusalém. Tal como teria acontecido conosco, estavam com medo. E se perguntavam ao conversar uns com os outros o que a morte e os relatos de sua ressurreição significavam para eles. Dois dos discípulos caminhavam naquela noite, saindo de Jerusalém pela estrada para Emaús. O Cristo ressuscitado apareceu na estrada ao crepúsculo e caminhou com eles. O Senhor tinha ido até eles. O livro de Lucas permite que caminhemos com eles naquela noite. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm acontecido nestes dias? Eles expressaram a tristeza que sentiam pelo fato de Jesus ter morrido quando confiavam que ele seria o Redentor de Israel. Deve ter havido muita afeição na voz do Salvador ressuscitado ao conversar com aqueles dois discípulos tristes e chorosos. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então chega o momento que me aquece o coração desde quando eu era menininho. E chegaram à aldeia de onde iam, para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. O Salvador aceitou naquela noite o convite de entrar na casa de seus discípulos, perto da vila de Emaús. Ele se sentou para cear com eles. Tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Os olhos deles se abriram para que o reconhecessem. Então, ele desapareceu de diante deles. Lucas registra para nós o sentimento que tiveram aqueles discípulos abençoados. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, os dois discípulos voltaram correndo a Jerusalém para contar aos 11 apóstolos o que lhes havia acontecido. Nesse momento, o Salvador apareceu novamente. Ele recapitulou as profecias de sua missão de expiar os pecados de todos os filhos de seu pai e romper as cadeias da morte. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. As palavras do Salvador também são verdadeiras para nós, tal como foram para seus discípulos daquela época. Somos testemunhas dessas coisas. E o glorioso encargo que aceitamos quando fomos batizados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos foi claramente explicado pelo profeta Alma há vários séculos nas águas de Mórmon. E aconteceu que ele lhes disse: eis aqui as águas de Mórmon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves, sim, estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, e em todas as coisas, e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus, e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Agora eu vos digo que, se for este o desejo de vosso coração, o que vos impede de serdes batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante Ele, de que haveis feito convênio com Ele de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que Ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós? E quando ouviram estas palavras, bateram palmas de alegria e exclamaram: este é o desejo de nosso coração. Estamos sob o convênio de acudir os necessitados e de ser testemunhas do Salvador enquanto vivermos. Somente conseguiremos fazer isso sem falhar, se sentirmos o amor pelo Salvador e o seu amor por nós. Se formos fiéis às promessas que fizemos, sentiremos nosso amor por Ele aumentar, porque sentiremos seu poder e sua proximidade de nós no serviço dEle. O presidente Thomas S. Monson com frequência nos relembra a promessa que o Senhor fez a seus discípulos fiéis: e quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e o meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Há outro modo pelo qual podemos senti-lo a chegar-se a nós. Quando lhe ofertamos dedicado serviço, ele se achega aos que amamos em nossa família. Toda vez que fui chamado a serviço do Senhor, para mudar-me ou para deixar minha família, pude ver que o Senhor abençoava minha esposa e meus filhos. Ele preparou seus servos amorosos e oportunidades para que minha família se achegasse a Ele. Vocês sentiram essas mesmas bênçãos em sua vida. Muitos de vocês têm entes queridos que se desviaram do caminho da vida eterna. Vocês se perguntam o que mais poderiam fazer para trazê-los de volta. Podem confiar que o Senhor vai achegar-se a eles à medida que vocês os servirem com fé. Devem lembrar-se da promessa que o Senhor fez a Joseph Smith e Sidney Rigdon, quando eles estavam longe da família a serviço dele. Meus amigos, Sidney e Joseph, vossas famílias estão bem. Encontram-se em minhas mãos. Eu lhes farei o que me parecer bem, pois em mim todo o poder existe. Tal como Alma e o rei Mosias, alguns pais fiéis serviram ao Senhor por tanto tempo e tão bem, mas ainda assim tiveram filhos que se desviaram do caminho, apesar dos sacrifícios que os pais fizeram pelo Senhor. Eles fizeram tudo o que puderam, sem que houvessem resultado aparente, mesmo com a ajuda de amigos e amorosos e fiéis. Alma e os santos da época oraram por seu filho e pelos filhos do rei Mosias. Um anjo apareceu. Suas orações e as orações daqueles que exercem fé vão trazer os servos do Senhor para ajudar seus familiares. Eles vão ajudar seus entes queridos a escolher o caminho de casa para a presença de Deus, mesmo quando estiveram sendo atacados por Satanás e seus seguidores, cujo propósito é destruir as famílias nesta vida e na eternidade. Lembrem-se das palavras proferidas pelo anjo à Alma, o filho, e para os filhos de Mosias em sua rebeldia. E disse mais o anjo: eis que o Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de seu servo Alma, que é teu pai, porque ele tem orado com muita fé a teu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Portanto, vim com o propósito de convencer-te do poder e autoridade de Deus, para que as orações de seus servos possam ser respondidas de acordo com sua fé. Minha promessa para vocês que oram e servem ao Senhor não pode ser de que terão todas as bênçãos que desejam para vocês mesmos e para a sua família, mas posso prometer-lhes que o Salvador vai achegar-se a vocês e abençoar vocês e sua família com o que é melhor. terão o consolo de seu amor e sentirão a resposta de sua proximidade a vocês ao estenderem a mão, prestando serviço a outras pessoas. Ao curarem as feridas dos necessitados e oferecerem a purificação de sua expiação aos que se afligem em pecado, o poder do Senhor vai sustê-los. Seus braços estão estendidos, juntamente com os de vocês, para socorrer e abençoar os filhos de nosso Pai Celestial, inclusive os membros de sua família. Há uma recepção gloriosa preparada para receber-nos de volta ao lar. Veremos então o cumprimento da promessa do Senhor que amamos. Será Ele quem nos receberá na vida eterna que teremos com Ele e com nosso Pai Celestial. Jesus Cristo descreveu isso dessa forma. Procura trazer a luz e estabelecer minha Sião. Guarda meus mandamentos em todas as coisas. E se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Porque os que viverem herdarão a terra, e os que morrerem descansarão de todos os seus labores, e suas obras seguir-lhes-ão. E nas mansões de meu Pai, que lhes preparei, receberão uma coroa. Testifico que podemos, pelo Espírito, aceitar o convite do Pai Celestial. Este é meu filho amado, ouve-o. Por meio de suas palavras e de seu exemplo, Cristo mostrou-nos como chegar-nos a Ele. Todo filho do Pai Celestial que fez a escolha de entrar pela porta do batismo nesta que é a sua igreja, terá a oportunidade de aprender seu Evangelho e de ouvir seus servos designados, de seus servos designados o convite que ele que disse, vinde a mim. Todos os seus servos de convênio em seu reino na terra e no mundo espiritual receberão orientação dele por meio do Espírito, ao abençoar e servir outras pessoas por ele. Então sentirão seu amor e terão alegria em achegar-se a ele. Sou testemunha da ressurreição do Senhor, tão seguramente como se tivesse estado naquela noite com os dois discípulos na casa junto à estrada de Emaús. Sei que ele vive tão seguramente quanto Joseph Smith quando viu o pai e o filho naquela manhã radiante num bosque de Palmyra. Esta é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Somente nas chaves do sacerdócio que tem o presidente Thomas S. Monson está o poder para sermos selados como família, a fim de vivermos para sempre com nosso Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo. Estaremos no dia do juízo perante o Salvador face a face. Será uma ocasião jubilosa para aqueles que se achegarem a Ele em seu serviço nesta vida. Ao ouvirem as palavras, bem está, servo bom e fiel. Disso testifico, como testemunha do Salvador e nosso Redentor ressuscitado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Father in heaven,
nosso amado Pai Celestial, viemos a Ti no final dessa sessão inicial da Conferência Geral e expressamos nosso amor por Ti e nossa gratidão pelos dons e bênçãos que nos tem dado. E mais importante, pelo dom de Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Somos gratos pela restauração do Evangelho e pelas bênçãos do poder do sacerdócio, dos convênios do templo, escrituras e apóstolos e profetas vivos. Somos gratos pelo presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta. Oramos por ele. Nós o apoiamos e o amamos. E também aos seus conselheiros e os membros do Quórum dos Doze e todos os que trabalham nesse trabalho maravilhoso. Somos tão gratos pelas palavras inspiradoras e mensagens que recebemos e pela linda música que também contribuiu para esse dia. E ao ouvirmos ao final dessa sessão de conferência, oramos para que Teu Espírito esteja conosco e que possamos levar conosco e aumentar a nossa fé e nossa esperança em Jesus Cristo. Uma maior testemunho de seu amor redentor e seu sacrifício. E uma conversão mais profunda e vontade de compartilhar seu evangelho. E dizemos essas coisas no sagrado nome de seu Filho, Jesus o Cristo. Amém.
Esta foi a primeira sessão da 183ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.